Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e como sempre, para conversar aqui comigo hoje, a gente trouxe um time de especialistas. Participam dessa edição os nossos consultores, Gianluca Benvenuti. Tudo bem, Gian?
Tudo bem, prazer estar aqui com vocês hoje, Lucas.
Aqui também com a gente, a nossa consultora Mariana Lírio. Tudo bem, Mari?
E aí, pessoal, tudo bem?
Fecha o time de hoje, a nossa consultora Mônica Banegas. E aí, Mônica, tudo bem?
Oi, pessoal, tudo jóia?
Bom, nessa semana, quando eu comecei a preparar a pauta no início da semana, eu pensava que a gente ia ter uma notícia nova para falar no Ministério da Educação. Até agora, esse anúncio não aconteceu. A gente continua com esse espaço vago, mas aqui em Brasília os assuntos não pararam de se mover. A gente vai falar nessa edição sobre as declarações recentes do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a agenda de reformas. Esse já é um tema que a gente vem tratando corriqueiramente aqui no nosso podcast, mas esse é um assunto que voltou à pauta depois que o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista à CNN no domingo, dia 5, onde ele apresentou um plano bem ambicioso, a perspectiva de aprovação da reforma tributária ainda nesse ano, junto com a privatização de 4 estatais. A gente vai comentar tudo sobre isso, quais são as perspectivas, de fato, para o avanço da agenda econômica. A gente fala também sobre as tramitações no Congresso, que conseguiram, os deputados e senadores conseguiram avançar com algumas MPs muito importantes, também com um acordo internacional, o Protocolo de Nagoya, que é uma questão muito aguardada pelos investidores. A gente finaliza o podcast falando um pouco sobre a situação ambiental, que mais uma vez coloca o governo numa saia justa, tendo que responder à comunidade internacional, que cobra posturas um pouco mais responsáveis do Brasil em relação ao desmatamento. E a gente fala também um pouco sobre todo esse contexto político em relação às possibilidades de trocas ministeriais. Reforçando o nosso aviso de sempre, esse podcast ele é gravado na quinta-feira, dia 9 de julho, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 10, em todas as plataformas de streaming. Bom, começando o nosso podcast, como eu já antecipei, a gente vai abordar as agendas de reforma. O ministro Paulo Guedes está fazendo um esforço muito grande de colocar esse assunto novamente na mídia, e a gente tem perspectivas reais de que essas propostas comecem a avançar no curto prazo. Mônica, queria que você comentasse um pouco como é que foi esse anúncio do Paulo Guedes e como ele repercutiu aqui em Brasília.
Muito obrigada, Lucas. Tu colocou muito bem, né, a palavra ambicioso. A gente vê um Paulo Guedes falando numa entrevista que ele, o governo anuncia que quer privatizar 4 estatais. Ele não menciona quais, mas ele fala, né, de maneira muito clara que é toda a intenção do governo. A gente vai tentar destrinchar, né, essa fala dele, porque, querendo ou não, Paulo Guedes ele é o principal formulador de políticas públicas para o setor de economia, então o que ele pensa, o que tá no plano dele é muito importante para o mercado como um todo. Mas a gente, nesse sentido, né, de tentar destrinchar o que ele está querendo dizer quando quer privatizar 4 estatais em até 90 dias, se a gente parar para pensar um pouco, prazo de 90 dias em si é um prazo muito curto. Falando sobre medida provisória especificamente, a gente vê que as medidas provisórias elas tramitam em até 120 dias e às vezes acaba que é um prazo muito curto também para tratar de alguns assuntos que são que merecem um detalhamento muito grande, que tem especificidades muito rigorosas e muito complexas, né? Então, esse prazo de 90 dias, a gente, na minha visão, é um prazo muito curto para conseguir avançar com uma reforma tão importante de privatização, tão complexa como é a privatização. O governo Temer tentou avançar nessa pauta, não conseguiu. Então, é uma promessa muito, muito arriscada, né? É uma promessa que provavelmente não vai conseguir ser cumprida dentro do prazo. Mas, assim, tentando introduzir aqui também, para as pessoas que não lembram, falar sobre privatização, a gente tem que falar necessariamente sobre o papel do Congresso, né? Quem não lembra, no ano passado, mais ou menos nessa época, em junho, o STF, ele proibiu, em decisão, privatização de estatais sem o aval do Congresso, freando um pouco o papel do Executivo no avanço dessas agendas de privatização, tomando, então, esse papel do Congresso, ele é sumamente relevante e ainda nessa decisão que o STF proferiu no ano passado, é importante falar que não entrou no mérito na sua decisão sobre a venda de subsidiárias. É, para todo mundo também ficar inteirado, a União, atualmente, ela possui 134 estatais e 88 subsidiárias. Então, basicamente, o que isso quer dizer é que o avanço da privatização ou da venda dessas 88 subsidiárias, ela não fica sujeita à decisão do Congresso Nacional. Tanto é que a gente pode ver, o setor que eu acompanho, particularmente energia, a gente, eu tenho visto, né, que a Petrobras tem avançado muito na venda de subsidiárias, a Petrobras também tem avançado, agora, por conta da pandemia, o setor de combustíveis tem sido um pouco mais afetado, por conta do consumo e a demanda internacional também, mas a gente vê que esses processos eles continuam andando. Mas voltando então para o papel do Congresso Nacional nesse debate muito amplo de privatização, colocando como exemplo aqui a privatização da Eletrobras, que é uma privatização que vem sendo tocada e vem sendo mencionada na mídia nas últimas semanas, no último mês foi mencionada quase toda semana. Importante reiterar que o posicionamento dos principais stakeholders no Legislativo, na Câmara e no Senado, os presidentes Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, o posicionamento deles também é sumamente importante para esse processo. A gente consegue analisar também, a gente consegue ver que o Rodrigo Maia, em relação à privatização especificamente da Eletrobras, uma pauta que a gente vê que Paulo Guedes também está querendo engatar bastante nesse segundo semestre agora, o Rodrigo Maia ele tem ficado um pouco resistente, mas nem tanto com o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre já tem reiterado várias vezes que ele não pensa em endereçar esse assunto por agora, em breve. O Rodrigo Maia ele também não quer colocar em pauta, não quer colocar em discussão um assunto que talvez não consiga avançar, né, no Senado. E com isso a gente consegue ver que a pasta, né, de economia vai tentar adotar uma postura para tentar reverter isso.
Eu acho que você toca num ponto muito interessante, Mônica, quando você fala sobre essa resistência, né, dos presidentes das casas em pautar a privatização das estatais. Eu acho que um ponto muito importante para a gente entender a dinâmica que está permeada em torno disso, principalmente nesse cenário atual, né, de aproximação com o centrão, quando a gente pensa nas estatais, o que vem logo à nossa cabeça é justamente o fato de que elas representam um novo cabide de empregos, né, de nomeações políticas, que facilitam a interação do governo junto aos partidos do Centrão. Então, só para a gente destacar aqui algumas que já entraram em negociação, né, que já foram concedidas a apadrinhados políticos, né, nessa aproximação recente que o presidente Jair Bolsonaro fez com partidos do Centrão, a gente pode mencionar cargos que foram concedidos no Conselho da Itaipu, também no Banco do Nordeste. Então, são todas empresas, né, que por mais que, do ponto de vista do debate público, nós tenhamos avançado bastante no processo de privatizações e hoje, quando a gente avalia pesquisas de opinião, a gente vê uma população muito menos resistente à privatização de algumas estatais, né? Claro que as joias da coroa ainda enfrentam uma ressalva um pouquinho maior da população. Quando a gente joga esse debate dentro do Congresso, a gente vê que, de fato, é uma situação bem difícil. Lembrando que, no caso da Eletrobras, né, Mônica, essa é uma novela que você acompanha há muito tempo. A estatal está tentando ser privatizada desde do governo Temer e nós tivemos pouquíssimos avanços concretos em relação a isso.
Sim, tanto é, Lucas, que na época que o governo Temer protocolou o projeto de lei avançar nessa privatização da Eletrobras, eles colocaram uma coisa muito interessante que se toca muito quando se fala em privatização, a famosa Golden Share, né? Nada mais é do que uma garantia de veto para o governo conseguir, de certa forma, influenciar em processo de tomada de decisão estratégicas para a empresa, né? Então, na época, esse dispositivo foi colocado no texto que o governo Temer enviou para o Congresso Nacional, mas ainda assim não conseguiu avançar. E a proposta do Bolsonaro, ela não inclui esse dispositivo que, se a gente analisar, né, é muito atrativo para o governo e para os demais atores que estão ali no processo de tomada de decisão. Eu acredito que seja um dispositivo muito interessante para atrair a ala mais resistente para avançar nessa medida, como partidos, só o PT, lista do B, acredito que seja um dispositivo importante, mas é nesse sentido que eu acredito que o Paulo Guedes, junto com a sua equipe, é o que tem reverberado muito, né, na mídia, é que a pasta ela vai tentar trabalhar para colocar isso no texto do Bolsonaro agora. Deixar a matéria um pouco mais interessante, conseguir avançar, porque, enfim, né, a gente sabe que, a princípio, o Congresso, o clima no Congresso não tem sido muito favorável para tratar isso, nem no primeiro semestre, o segundo semestre, as perspectivas elas continuam ruins, né, para tratar isso em breve, mas a gente sabe que a pasta vai fazer um esforço ali bastante interessante para ver e causar nessa ala mais resistente para tratar esse assunto especificamente. Se vai ter efeito tático agora no segundo semestre, eu não sei. Eu acho que vai ser um processo de construção muito longo, porque privatização tem a ver com soberania nacional, é um ponto muito, muito delicado, então o governo vai ter que cuidar muito bem, sim, esse debate para tentar mediar da melhor forma possível esse assunto aí.
Sobre isso, eu ia só fazer um comentário mesmo do quão importante é esse tipo de cabide de cargos, né, para o Centrão dentro do Congresso Nacional. A bancada do PSD é um partido que teoricamente assinou embaixo o governo federal, mas anda falando muito mal do governo nos quatro cantos da Câmara, justamente por conta de uma indicação que eles fizeram do Jarbas Valente, do partido, para presidir a Telebrás. O governo deu ok e não houve nenhum tipo de nomeação. Então, da mesma forma que as indicações de cargos ajudam o governo a construir uma base dentro do Congresso, se eles não agem rapidamente para isso acontecer, isso pode virar uma espada em cima da cabeça do governo federal, exigindo que eles tomem uma decisão mais rápida. Então, nem a indicação do Fábio Farias nas telecomunicações fez com que essa indicação da Telebrás, de fato, viesse a acontecer. E o PSD hoje está um pouco descontente com o governo, a gente pode ver isso até na indicação dos votos dentro das votações do Congresso Nacional.
É interessante, de fato, né, Jean, observar esse cenário, principalmente porque algumas lideranças do PSD, inclusive, consideram o Fábio Faria como uma cota pessoal do presidente e não necessariamente uma indicação do PSD ao Ministério das Comunicações, né? Isso mostra que, de fato, o governo está fazendo essa aproximação, isso é indiscutível, mas é um governo que ainda está aprendendo a fazer esse tipo de processo, né, a usar os mecanismos à disposição do presidencialismo de coalizão. Então é um processo de muito aprendizado no meio do caminho. E só queria retomar um ponto que a Mônica tinha falado, né, deixar bem claro que ela estava falando de Golden Share e não de nenhum tweet mais carnavalesco aí do presidente, mas que de fato é o cerne dessa discussão na Eletrobras, né? Um outro ponto que pode ser utilizado para avançar com a privatização de algumas estatais, né, desse processo que o Paulo Guedes está querendo tocar, é interessante a gente mencionar que a mesma decisão do STF que barrou a privatização de estatais sem o aval do Congresso autorizou a privatização de subsidiárias sem precisar passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Então isso dá, de alguma maneira, um processo um pouco mais célere quando a gente pensa no caso das subsidiárias, mas que ainda assim parece muito difícil de concluir em apenas 90 dias. E na outra ponta da agenda econômica que o Paulo Guedes tem anunciado, tem uma discussão bem mais antiga do que a privatização da Eletrobras. Eu estou falando, é claro, da reforma tributária, que é um tema que já está em discussão há mais de 30 anos dentro da Câmara. É uma proposta que, invariavelmente, todos os governos tentaram enfrentar e poucas vezes eles conseguiram fazer mudanças substanciais. O que chama muita atenção, pegando carona nesse exemplo que o Jean deu sobre o PSD, a gente tem outros partidos também do espectro mais liberal que estão um pouco desgastados, né, com a posição do governo em relação à reforma tributária. O Paulo Guedes já é chamado, inclusive, nos bastidores de o ministro da semana seguinte. Isso tudo porque ele sempre promete que vai enviar a reforma tributária na semana seguinte. Um ponto interessante que acho que vale a pena a gente abordar e queria ouvir a sua opinião, Jean, é que o Paulo Guedes voltou a defender a criação de um imposto que incide sobre as transações digitais. Não seria CPMF nos moldes antigos, mas tem muita gente apelidando de CPMF digital. Mostra que, de fato, né, essa questão de tributar as transações financeiras, ela não morreu com a saída do Sintra do governo e é uma saída fácil, no fim das contas, né, de tentar aumentar a arrecadação, principalmente se o governo quiser insistir na proposta de desonerar a folha de pagamentos. Eu vi um pouco do que você acha a respeito disso, quais podem ser os efeitos para as instituições financeiras.
Na verdade, os efeitos eles não aconteceriam nem só nas instituições financeiras, né? Eu acho que não é uma boa saída. O Maia, inclusive o presidente Rodrigo Maia da Câmara dos Deputados, ele tem uma aversão muito grande a qualquer tipo de proposta que incida sobre, a qualquer tipo de tributo que incida sobre movimentações financeiras, principalmente porque a nossa reforma tributária, pelo menos na visão dos parlamentares, teria que ser focada mais na renda, porque a nossa tributação ela é extremamente focada em consumo. E isso faz com que o princípio de redistribuição de renda previsto na nossa legislação tributária e constitucionalmente também, ele venha a não acontecer, porque o rico ou o pobre pagam um imposto sobre o consumo da mesma forma, por isso teria que ser um foco mais em renda. E essa contribuição sobre movimentações financeiras, se eu não me engano, o Guedes ele ia instituir algumas faixas para cobrança, né, em cima dos valores, mas isso daí incidiria também a qualquer pessoa que fizesse qualquer tipo de movimentação financeira e não resolveria o nosso problema de tributar majoritariamente a renda para causar uma distribuição de renda. Logicamente, as instituições financeiras veem isso com muita preocupação, porém, o posicionamento dos parlamentares e dos presidentes da Câmara e do Senado, principalmente agora depois da pandemia, é que a reforma tributária não traga nenhum tipo de diminuição de carga tributária imediatamente, mas sim uma simplificação tributária. Se houver uma desoneração da folha de pagamentos, que é justamente o que o Guedes estava defendendo para indústrias de base, principalmente, esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar, senão a conta não fecha. E, de fato, uma tributação sobre movimentações financeiras seria uma escolha muito boa no quesito recurso, receita, né? Mas não necessariamente para resolver o problema que os parlamentares estão tentando resolver com a reforma tributária, que é, além da simplificação, uma tentativa de redistribuição de renda e diminuição de impostos em consumo, tributos em consumo.
E uma coisa que eu acho que a gente não pode perder de vista, né, quando a gente está falando sobre a reforma tributária, é que o governo está propondo essa medida, ele está absolutamente no vermelho, né? Então a gente já começa a falar de que no ano, principalmente quando a gente pensa que apenas o déficit primário pode chegar na casa dos 800 bilhões de reais. Só para a gente ter uma ideia, né, o déficit previsto para esse ano antes da pandemia era de 30 bilhões. Então é um cenário muito complexo, onde o governo vai ter que encontrar novas fontes de receita. E aí, Mari, eu queria te incluir nessa conversa também. Quando a gente fala sobre a pauta ambiental, uma iniciativa muito interessante seriam aqueles tipos de tributação conhecido como imposto verde. O governo está olhando para essa questão? É uma possibilidade a gente encarar a proposição desses temas, ou ele está sendo tangenciado na discussão da reforma?
Lucas, acho que para o governo não é assim uma prioridade no momento, mas tem muito parlamentar, não muito, digamos, né? Mas tem vários parlamentares que estão querendo empurrar realmente uma reforma tributária verde. Então, as duas grandes coisas que eles estão sugerindo agora é ou a possibilidade de dar incentivo para as empresas que reduzem a emissão de carbono ou que produzem menos resíduos de alguma forma, ou a segunda opção, por exemplo, assim, dar um imposto seletivo para cima das... Seria mais ou menos como punir, digamos. Então, dar um imposto seletivo para as empresas que têm práticas nocivas. E o que eles consideram práticas nocivas é principalmente emissão de carbono, desmatamento, uso indevido do solo. Então, é uma coisa que está sendo empurrada e que é possível que ande, porque as pautas ambientais estão tendo um poder agora maior, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, quer mostrar que o Brasil é um país que preserva o meio ambiente. E tem muitos parlamentares, por exemplo, o Arnaldo Jardim, que é um parlamentar que não é exatamente... É um parlamentar que é bem articulado, conversa bem com as pessoas. Então, é algo que consegue ser empurrado se, por exemplo, a Frente Parlamentar Ambientalista quiser realmente colocar isso como uma pauta prioritária no momento. E, por exemplo, o Rodrigo Agostinho, que é o coordenador, está com um bom poder ali de articulação com o Rodrigo Maia. Então é algo que a gente pode, pelo menos assim, ficar atento, tá?
Vamos não lançar na pauta e ir agora diretamente para os assuntos do Congresso. A gente teve nessa semana a deliberação de algumas medidas provisórias bem relevantes para o governo, não é mesmo, Jean? Algumas delas tratam diretamente sobre o enfrentamento da pandemia. Queria que você falasse um pouco para a gente como é que foram essas tramitações, se o governo teve que suar a camisa para conseguir fazer valer o seu posicionamento.
Então, Lucas, a MP 927 de 2020... Se eu não me engano, foi a primeira medida provisória publicada para mitigar os impactos causados pela emergência de saúde decorrente do coronavírus. Ela traz diversas medidas trabalhistas visando a preservação de emprego. No início das negociações na Câmara dos Deputados, o relator, o deputado Celso Maldaner, ele enfrentou alguns problemas de negociação com o Ministério da Economia, justamente porque os parlamentares não concordavam completamente com o posicionamento do governo quanto algumas medidas. Ele conseguiu contornar isso muito bem, inclusive, e o único motivo de que essa medida provisória acabou ficando lá um pouquinho na gaveta foi que o próprio Rodrigo Maia, ele tinha dito para os parlamentares que só colocaria a MP 927 em pauta após a aprovação da medida provisória 936, que trazia também outras medidas trabalhistas, inclusive a desoneração de alguns setores, que acabou sendo votada essa semana em que a gente grava o podcast. Quanto ao Senado Federal, não foi encerrada a votação ainda, mas parece que não tem um dissenso muito grande com a matéria. Parece que ela vai seguir normalmente, a não ser por alguns parlamentares da oposição, principalmente da Rede. O senador Randolfo Rodrigues expressou algum descontentamento com a matéria, mas no geral, os parlamentares entenderam a medida provisória como importante e ela seguiu sem tantos problemas dentro do Congresso Nacional, que é o caso, por exemplo, da medida 975, medida provisória 975 de 2020, que ela trata já sobre o programa emergencial de acesso ao crédito. Tanto os parlamentares quanto as empresas, elas reclamaram bastante ultimamente sobre o acesso ao crédito na pandemia. Outras medidas provisórias de acesso ao crédito foram editadas, como por exemplo a MP 944, e outros projetos, inclusive, foram aprovados, como o PL 1282-2020, que visava levar esse crédito para micro e pequenas empresas. Com o descontentamento dos parlamentares, o governo ele se viu obrigado à edição dessa medida, que dá, basicamente, ele aumenta a possibilidade de participação da União no Fundo Garantidor para Investimentos, do BNDES, né, administrado pelo BNDES, esse fundo, e esse fundo ele vai direcionar esses investimentos justamente para micro e pequenas empresas. Os parlamentares acreditam que esse é o caminho para a gente sair da pandemia, então a 975 não vai receber nenhum tipo de resistência dentro do Congresso Nacional, porém, alguns parlamentares estavam tentando incluir outros tipos de medida dentro da medida provisória por emendas de plenário na votação da Câmara. Aparentemente, o governo não aprova várias dessas medidas, então a gente deve esperar uma resistência do governo federal nesse sentido, principalmente do Ministério da Economia. E os parlamentares também, a grande parte deles não entende, né, agora com a base formada pelo governo, com os partidos do Centrão, não entende como importantes essas tentativas de mudança na medida provisória. Ela deve passar sem problemas pela Câmara dos Deputados e deve seguir para o Senado Federal, onde lá ainda tem uma bancada ainda maior de parlamentares, como o senador Jorginho Melo, muito focado nessa pauta de micro e pequenas empresas. Então, duvido muito que essa medida provisória vá enfrentar problemas lá no Senado, Lucas.
Lembrando, né, Jean, que um dos principais problemas do governo ao longo da pandemia tem sido justamente fazer com que o auxílio financeiro chegue até as empresas. Então, a gente tem um dado interessante do Ministério da Economia, que apontou que apenas 17% das 4 linhas de financiamento previstas nos programas de auxílio chegaram a ser concedidas para as empresas. Esse montante ele equivale a 12,1 bilhões de reais. Quando a gente vê esse montante, a gente pensa que é muito dinheiro, mas, na verdade, isso mostra um retrato onde os recursos empenhados, né, aqueles que o governo já disponibilizou para atender as empresas na pandemia, não está chegando até a ponta. E uma das grandes dificuldades que muitos micro e pequenos empreendedores têm apontado é a necessidade de ter que comprovar garantias para as instituições financeiras e que, como eles não conseguem, o dinheiro não está chegando da maneira que deveria.
Pois é, Lucas, e isso está gerando um descontentamento geral com os parlamentares. Eu acredito que seja o tema mais latente agora no Congresso Nacional, essa distribuição do crédito para micro e pequenas empresas. Inclusive, esse impacto ele está chegando nas instituições financeiras. Então, os parlamentares têm feito diversas críticas às instituições financeiras, que era algo que estava um pouquinho escondido agora nessas últimas semanas, depois que o PL 1166, que limita a taxa de juros, acabou saindo de pauta, se eu não me engano, um mês atrás. Mas as críticas voltaram, e voltaram muito direcionadas para as instituições financeiras e para o governo por conta dessa questão de crédito.
Lembrando, né, que isso acaba tendo um resultado direto também na base de apoio do presidente. Então a gente já observa isso nas pesquisas de opinião. O Bolsonaro está crescendo o seu apoio junto às classes mais vulneráveis. Ele tem perdido terreno quando a gente pensa na classe média, principalmente aquele percentual da população que recebe entre 2 e 5 salários mínimos ao mês. É justamente a classe média que ficou mais desassistida durante essa pandemia, porque as pessoas que estão nessa categoria não conseguem ter acesso ao programa de auxílio emergencial, né, que é conhecido popularmente como Corona Voucher, e também não conseguem acesso às linhas de crédito que as grandes empresas conseguem ter acesso, porque elas têm mais condições de dar garantias. Então, de fato, é um problema que desagrada os deputados, mas que também pode afetar o presidente, né? Principalmente quando a gente pensa, esse apoio que o presidente recebe hoje das classes mais vulneráveis, ele não necessariamente vai ser um apoio consolidado, né? Até porque o auxílio emergencial, ele teoricamente vai ter que acabar em algum momento. O governo já expandiu por mais 2 meses o programa, o que mostra que, de fato, esse programa tem sido percebido como essencial pelo governo, mas uma hora ele vai ter que chegar ao fim. É um dos programas mais custosos de toda a pandemia. Estima-se que ele pode resultar em 30% do rombo que a gente está prevendo só por conta da crise sanitária. Então, sem sombra de dúvida, é um elemento para ficar de olho. E outra tramitação importante que a gente teve nessa semana no Congresso foi o Protocolo de Nagoya. Mariana, esse é um acordo internacional que estava sendo altamente antecipado, né, principalmente por quem acompanha o setor de meio ambiente, de sustentabilidade, e aí eu queria ouvir um pouco da sua percepção, o que, que vem agora que esse acordo foi finalmente aprovado.
Então, foi aprovado, na verdade, tinha sido uma mensagem enviada pela Dilma ainda no antigo governo dela, então é algo que está tramitando há muito tempo, só que foi acelerado agora, porque houve um acordo entre a Frente Ambientalista e a Frente da Agropecuária, e principalmente também porque foi bem empurrado pela Confederação Nacional da Indústria. Eles fizeram várias conversas, conversaram com o Rodrigo Agostinho, o presidente, o coordenador da Frente Ambientalista, o Rodrigo Agostinho, ele fez um acordo, ele tá com uma relação muito boa com o Rodrigo Maia, vê nele meio que como uma figura que sabe articular muito bem entre as frentes diferentes. Conversa muito bem com o setor privado, conversa muito bem com os ambientalistas, ele é ambientalista, então ele consegue, por exemplo, ele é o cara que tem que revisar como é que ficou a pauta de licenciamento ambiental. Então ele é meio que a pessoa que o Rodrigo Maia olha pra falar, ok, esse aqui tá bom, pode avançar com isso. Então foi empurrado muito pelo Rodrigo Agostinho e acabou sendo aprovado na quarta-feira à noite na Câmara dos Deputados. Agora o próximo passo é ir pro Senado, só que obviamente agora as comissões elas não estão andando da forma que elas estavam andando antes da pandemia, então é provável que vá direto para o plenário do Senado também. Sim, por que que é interessante? Por que que o protocolo de Nagoya é interessante, principalmente pro Brasil? Porque a gente tem a maior biodiversidade de todas. E o que que esse acordo faz, esse protocolo, é que ele dá muita segurança jurídica. Então, agora, por exemplo, o Brasil pode definir o que que ele quer que seja feito com os recursos genéticos provenientes do Brasil. Obviamente, ele também tem que respeitar agora as legislações dos outros países. É interessante porque ele agora consegue se envolver nessas conversas, se posiciona, então, como uma pessoa que está interessada na preservação do meio ambiente, que é algo que a gente está precisando no momento. E a gente também, então, consegue, mais do que isso, a gente não se impossibilita, por exemplo, digamos, que tem algum país que assina o protocolo de Nagoya e a gente não, e não tem mais agora essa chance de falar, olha, vocês que não assinam o protocolo de Nagoya, a gente não quer fazer esse tipo de tratado com você. Então, além disso, nos impulsiona e nos dá mais possibilidades de parcerias comerciais. Então, foi um super avanço para o Brasil, principalmente nesse momento. Ele está precisando realmente mostrar que se importa pela preservação do meio ambiente.
É muito importante a gente ver essa negociação como um marco mesmo. Conversa entre o agro e o meio ambiente dentro do Congresso Nacional, que era algo que a gente via muito institucionalmente, depois que o nosso setor agropecuário levou várias bordoadas internacionais. por conta principalmente daquela reunião que acabou vazando com o ministro Salles fazendo algumas declarações não republicanas. E justamente esse tipo de negociação que aconteceu dentro do Congresso trouxe para dentro da instituição Congresso Nacional esse casamento entre meio ambiente e agropecuária. Então eu acho que é ainda mais forte, mostra uma força ainda maior do Congresso Nacional nesse protagonismo de levar as pautas para frente.
Eu concordo, Jean, e eu acho que, inclusive, a tendência agora é que isso se intensifique. Então, por exemplo, uma das pautas prioritárias da Frente Ambientalista agora é aprovar a questão do desmatamento ilegal zero. E é algo que já vem sendo conversado com a Frente Parlamentar Agropecuária, e tem um projeto, por exemplo, que é do deputado Zé Vitor, que já foi acordado entre as duas frentes. Então, a tendência é que agora, por exemplo, o Rodrigo Maia queira mapear esses projetos de consenso, que é algo que ele já vem fazendo há algum tempo, realmente coloque para aprovação, principalmente quando a gente está vendo que tem investidores globais que estão reclamando, tem empresários que estão reclamando. Então a gente pode realmente esperar o avanço dessas pautas que apresentem algum tipo de sintonia entre as duas frentes.
E avançando na nossa pauta, é uma pena, né, Mari, que nem todos os assuntos relativos à sustentabilidade encontrem um resultado tão positivo quanto o protocolo de Nagoya. Nessa semana, alguns ministérios precisaram se reunir para dar uma resposta para investidores internacionais que estavam cobrando que o Brasil tivesse um posicionamento mais rígido sobre a preservação do meio ambiente. É mais um episódio, né, que mostra o quanto essa pauta ela é relevante, ela é muito importante para definir o grau de acesso aos mercados que o Brasil vai conseguir, não só para os produtos agropecuários, mas também para toda a produção brasileira. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, primeiro sobre essa provocação que veio dos investidores e depois sobre a resposta do governo.
Lucas, pois é exatamente o que você falou, e é interessante porque eles se reuniram, então foi os investidores globais se reuniram com o Hamilton Mourão, vice-presidente, Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, e o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores. E o que ficou, assim, obviamente o governo estava tentando explicar como que ele vai melhorar, apresentar algum tipo de resultado, e o que ficou muito forte é que os investidores querem resultado. Então, eles deixaram muito claro que eles querem redução no desmatamento, eles querem, por exemplo, a prevenção de incêndios na Amazônia, principalmente. Então, eles já deixaram claro que, olha, essa questão aí de imagem, a gente tanto faz, porque a gente quer resultado. E é curioso, porque até o governo contratou ali uma agência de marketing, uma agência toda de imagem, para ver se eles conseguem realmente aprimorar isso. Que eles meio que cantaram ali e falaram, olha, a gente não vai aceitar qualquer coisa, a gente realmente quer ver o desmatamento caindo. E então os ministros fizeram uma coletiva de imprensa, logo depois dessa reunião com os investidores globais, onde o Mourão disse que sim, eles estão trabalhando nessa questão do desmatamento, eles vão tentar fazer com que o nível de desmatamento chegue a um tamanho aceitável, digamos, para poder realmente agradar os investidores globais. E teve uma das perguntas que eu achei mais interessantes dos repórteres, foi para o Mourão especificamente, perguntando se ele tinha tido algum tipo de pressão do governo para substituir o Ricardo Salles. É uma tendência que a gente está vendo há algum tempo, que é o Mourão realmente assumindo esses temas de Amazônia, de desmatamento, e o Ricardo Salles ficando mais com a agenda de qualidade ambiental urbana, que é uma coisa que ele sempre falou que era prioridade do governo dele. O Mourão falou que ele oficialmente não está na linha de comando, uma expressão militar, e disse que Salles tem a confiança do Bolsonaro e do próprio Mourão, e que parcela das críticas ao Salles são injustas. Ou seja, apenas parcela das críticas e não o completo. Então a gente vê que está tendo uma dinâmica interessante, que é o Mourão realmente se colocando, ele foi a pessoa que realmente dirigiu essa questão com os investidores globais, e ele é a pessoa que dirigiu também a coletiva de imprensa. Então ele tem se colocado realmente como ali o ponto focal do governo para esses assuntos. Uma das sinalizações que eu tô achando interessantes é a questão do decreto para suspender o uso do fogo. Ano passado eles lançaram esse decreto, e era só para 60 dias. Aí agora para esse ano vai ser para 120 dias, e não vai ter nenhum tipo de exceção não vai abrir nenhum tipo de exceção para a Amazônia e para o Pantanal, mas para outros biomas vai ter algumas exceções previstas em lei. Por que que eu acho isso interessante? Porque eles estão mandando uma mensagem. Então, no ano passado, eles estavam um pouco mais flexíveis, e isso que as pessoas se sentiram muito no direito de fazer o Dia do Fogo. O Dia do Fogo foi o que realmente levou, eles botaram fogo em vários pontos na Amazônia, e aí foi isso que levou o grande incêndio. Que no momento em que você manda uma mensagem, que o Bolsonaro passa uma mensagem falando, olha, não aceito isso esse ano, vai ajudar realmente, vai diminuir algum tipo de... vai pelo menos fazer algum tipo de controle ali na situação. Porque se a situação se repetir como a do ano passado, o governo vai ficar muito prejudicado, porque a imagem dele já tá muito fragilizada. E o problema também é que com a taxa muito alta de desmatamento, isso só ajuda e incentiva o fogo, basicamente, o fogo a realmente se espalhar. Então, pelo menos eles mandando essa mensagem já não cria esse grande incentivo.
Bom, Mari, enquanto o vice-presidente diz que nem todas as críticas em relação ao Ricardo Salles são bem fundamentadas, no final do dia o ministro acabou se metendo em mais um novo problema que acaba respingando no governo também. Explica qual que é agora essa decisão do Ministério Público e qual deve ser a posição do governo federal em relação a isso.
O Ministério Público Federal, ele entrou em ação de improbidade administrativa contra o ministro do Meio Ambiente. Então, eles estão pedindo um afastamento do ministro. Só que a gente já viu também que evoluiu o caso essa semana e o juiz se pronunciou, só que ele não se pronunciou sobre o pedido de afastamento do ministro especificamente. Então, o que ele fez foi exigir que o Ministério Público apresentasse se realmente há ações contra a condução da política ambiental do país. O que a gente nota é que não há praxe de afastar ministro do cargo por improbidade sem prova inequívoca. Então, geralmente, se a gente não está falando de corrupção, o afastamento é muito incomum. Então, a nossa avaliação é de que a chance é muito baixa que saia por meios judiciários. Só que o que é interessante, ele corre um pouco de risco por causa das questões das empresas. Então, a gente viu essa semana que cerca de 40 empresários e dirigentes de grandes empresas enviaram uma carta para o Hamilton Mourão como coordenador do Conselho da Amazônia, e vão enviar também para presidentes do STF, o presidente da Câmara, dos deputados e para o Senado, uma carta falando que eles estão muito preocupados com o desmatamento. E que entra uma coisa interessante, que a pressão dos empresários pode ser tão forte, realmente seria o que poderia levar o Ricardo Salles a cair. Mais do que isso também, seria mais uma pressão do Centrão e da Frente Parlamentar Agropecuária, porque se eles verem que os projetos deles não estão avançando, estão sendo muito criticados pela comunidade internacional, eles provavelmente vão sentir que vai ter que ter algum tipo de mudança ali. A imagem do Salles está realmente enfraquecida perante a comunidade internacional. Então, acho que esse é um fator interessante para a gente observar.
O que é válido comentar também, né, Mari, que o Ricardo Salles já sofreu a desfiliação do Partido Novo, né? Então, ele era uma figura filiada a esse partido, deixou de ser, muito por conta da condenação que ele sofreu lá em São Paulo. Então, ele é um ministro que se mantém no cargo sem muita sustentação, né? Então, ele não é dos mais próximos da ala ideológica, né? Apesar de ser bem alinhado com o presidente, ele não é dos que mais transitam dentro dos núcleos olavistas, por exemplo. Ele não tem nem de longe a mesma popularidade que o Abraham Weintraub tinha, por exemplo, e ele não tem apoio nenhum da classe política, né? Então, de fato, isso mostra que a situação dele dentro do governo se torna cada vez mais insustentável. Outra figura que também está na linha de corte é o ministro Ernesto Araújo, né? Que acabou fazendo coro a algumas pautas do Ricardo Salles junto à comunidade internacional, né, que também acabou trazendo alguns arranhões para a imagem que o Brasil projeta para o exterior.
Anteriormente, o Ricardo Salles, a gente via, pelo menos assim, quem estava trabalhando muito com política e tal, a gente via ele como um nome, inclusive, do setor agropecuário por conta das facilidades que ele podia trazer pela interação entre meio ambiente e agropecuária. A gente vê que não é bem isso que está acontecendo. Pelo menos não mais. E eu acho que a aprovação do protocolo de Nagoya que a gente conversou antes é mais uma prova disso. Enquanto o ministro Ernesto Araújo, ele já vem na mira dos stakeholders internacionais desde as declarações que ele vinha fazendo, principalmente em relação à China. E eu acho que isso só tem se agravado ao longo do tempo.
Bom, enquanto isso, o governo segue numa situação de fragilidade, né? A gente tem que observar como o presidente vai se sair dessa. Lembrando que, é claro, né, se houver trocas ministeriais, sempre se cria um novo espaço para que o presidente acabe se aproximando de segmentos que se sentem um pouco mais marginalizados junto ao governo, especialmente uma nova oportunidade para estimular ainda mais a participação dos partidos políticos do Centrão. Vale observar também que esse movimento ele não é pacífico. Então, essas trocas ministeriais, principalmente quando a gente fala do ministro Ernesto Araújo, por exemplo, mas um fato que a gente observa bastante nesse momento em relação à substituição no Ministério da Educação, é de que essas trocas elas vão mexer diretamente com os interesses da ala ideológica e isso vai ter sim um precedente. Vale destacar que há algumas semanas o presidente já vem mostrando um comportamento muito mais moderado, muito por conta dos riscos que ele enxergava em relação ao avanço de investigações do TSE e também em relação ao escândalo do caso Queiroz, do esquema de rachadinhas. Então o presidente fica numa situação mais fragilizada, tem que moderar o discurso e isso não é tão bem recebido pelo eleitorado. Uma outra frente que acaba também prejudicando esse ambiente foi a decisão do Facebook de eliminar alguns perfis enxergados como bolsonaristas e que acabavam, segundo a rede social, compartilhando notícias falsas. Essa decisão do Facebook acaba corroborando uma reportagem feita pelo Estadão no ano passado, que foi a reportagem que acabou cunhando aquele termo gabinete do ódio. E se as investigações nessa frente avançarem, a gente tem um risco grande do presidente sofrer um desafio ainda maior em relação às ações que estão dentro do TSE e que podem resultar na cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Eu já falei aqui no episódio algumas vezes, mas é sempre bom destacar que as ações do TSE elas não precisam passar pelo aval do PGR e nem pelo aval do Congresso. Ou seja, é a via onde o presidente não tem nenhum grupo para se fiar e conta exclusivamente com os votos dos ministros. Como a gente bem sabe, a relação do presidente com o Poder Judiciário nem de longe pode ser descrita como positiva. Esses são alguns elementos que a gente vai observar nos próximos dias e com certeza a gente vai voltar a abordar aqui dentro do podcast. Eu encerro a edição por aqui. Antes, queria agradecer demais a participação do Gianluca, da Mariana e da Mônica e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.